Conversa QB com Carlos Bastos.
Não é segredo nenhum para ninguém, Portugal está na moda e ainda bem, os números estão aí também para provar isso mesmo. Aliás, 2017 foi um ano verdadeiramente extraordinário. E o meu convidado hoje preside ao Turismo Centro de Portugal, é o Dr. Pedro Machado. Vamos falar sobre esta região que é absolutamente extraordinária. Também são só 100 concelhos para escolher, portanto temos tempo também para alguma viagem turística durante o programa de hoje. Mas é um privilégio ter-o aqui. Muito obrigado, antes de mais, por estar cá. São números bons para o Turismo de Portugal.
São números extraordinários e muito obrigado também pelo convite e pelo desafio para estarmos aqui na Renascença. 2017 foi um ano atípico. Era um ano muito promissor. Era um ano em que estávamos praticamente com todas as baterias apontadas para o centenário das aparições em Fátima. A região não se esgota no Conselho de Oranha, em Fátima, são de facto 100 municípios, mas Fátima concentrava as nossas atenções neste arranque de 2017. Está estimado que a visita do Santo Padre, em média, acrescenta a qualquer destino turístico e, em particular, a uma cidade-santuário, cerca de 1 milhão de visitantes por ano. E por isso havia muito trabalho de casa a fazer, em primeira instância na preparação da logística da visita do Santo Padre, mas também porque tínhamos essa expectativa elevada que veio a confirmar-se e a região centro liderou Portugal no ponto de vista da atratividade, quer no número de hóspedes, quer no número de dormidas em 2017, em meses como abril e maio, era expectável, mas também porque houve um trabalho árduo de preparação no que diz respeito, por um lado, à promoção do centenário das aparições, numa parceria com a Assiso, numa parceria com as empresas do distrito, não só de Leiria, mas também ligadas ao Médio Tejo, que estavam praticamente diretamente envolvidas, e, obviamente, tudo aquilo que faz parte do reforço do posicionamento que a região centro e Portugal hoje estão a ter em 2017, em 2018, e nós acreditamos que vai continuar a aumentar, no que diz respeito ao turismo religioso para Portugal.
O centro que, ainda assim, 2017 fica marcado também por acontecimentos menos bons, não é?
Foi esse contraste que nós sofremos. Por um lado, essa expectativa elevada, lembrar que o Santo Padre visitou-nos em maio de 2017 e o primeiro grande incêndio é de 17 de junho, praticamente um mês depois da vinda do Santo Padre no centro de Portugal. E esse foi um incêndio que atingiu praticamente 9 municípios, para termos uma noção da dimensão. Praticamente, para além daquilo que foi a tragédia da perda de vidas humanas, foi de facto um incêndio que alastrou por 9 municípios e que criou uma imagem, que criou uma percepção que ainda hoje estamos a ultrapassar. Aliás, para os ouvintes terem esta percepção, o que é que estamos a falar sobre isto? Que impacto que tiveram os incêndios? Para além dos diretos, na economia local, nas empresas, nos territórios e muito em particular num ativo fortíssimo que é a paisagem. E a paisagem é, obviamente, um dos fatores de atração. Ainda hoje estamos a combater dois fatores críticos que os incêndios trouxeram. Por um lado, a percepção de segurança. E percebemos hoje o quanto crítico é termos segurança no destino. Veja-se o caso da Grécia, recentemente. Agora até Monchique, que também, infelizmente, em 2018 voltou a atingir...
Porque queremos, quer não, foi algo que ficou, no meu ficou, e deve ter ficado no milhares ou milhões de portugueses, no subconsciente, que era algo que não estava muito presente na minha ideia de viagem, quando andava aqui tranquilamente a passar férias durante o verão em Portugal. Não tinha preocupação se ia ter algum problema ou não, ou se estava um incêndio ali à minha frente, ou se tinha estrada para onde ir. E nos últimos anos isso está muito mais presente.
Tá, e em primeiro lugar porque eram imagens brutais. Aquilo que assistimos nas televisões e não só, eram imagens brutais. Segundo, porque eu próprio, e estamos a falar para os nossos ouvintes, que conheço muito bem a região, eu se estivesse em circunstância do 17 de junho, por exemplo, em Castanheira de Pera, teria feito aquela estrada, a 236, que é mais larga, é melhor piso, era aquela que à partida tudo indicaria que seria uma estrada. E portanto, a percepção de segurança é um fator crítico e foi e continua a ser ainda um elemento que estamos a combater. O segundo é o desinteresse do produto. Porque aqueles territórios têm na paisagem o seu ativo principal. Ora, se ardeu, não é?
Não há nada para ver.
A pergunta que se faz é o que é que vamos para lá fazer? E aí houve um trabalho fantástico com o Turismo de Portugal, com os municípios, com as empresas, com os empresários. O caso de Ferraria de São João foi um facto muito badalado, em que a própria comunidade local, a própria população se juntou e eles próprios decidiram: ok, vamos arrancar aqui uma faixa de eucaliptos, vamos plantar castanheiros, vamos plantar sobreiros, vamos plantar árvores autóctones e vamos criar aqui uma faixa de segurança em relação ao perímetro da nossa aldeia. Foi um movimento espontâneo e popular fantástico, que também nos trouxe, digamos assim, outros valores, ou o valor da solidariedade nacional. Eu acho que nós portugueses temos sempre este hábito terrível de nos autoflagelarmos. Aliás, o Pessoa transmitiu-nos isso com o provincialismo português, que é idolatramos aquilo que é dos outros e autoflagelamos. Não, eu acho que Portugal deu, desse ponto de vista, um exemplo fantástico de solidariedade nacional. Tanto assim é que, volvido um ano, estamos em meados, já passámos os meados de 2018, e a Turismo Centro Portugal está numa pool final em Londres, nos dias 6 e 7 de novembro, exatamente com a campanha Ajudar é Visitar e Ficar, e que estamos a concorrer com outros países, no sentido de que podemos vir a ser premiados com essa campanha fantástica de relançamento da nossa economia, de relançamento do nosso turismo, e podemos assim acrescentar valor e voltarmos aos números fantásticos.
Era juntar o útil ao agradável, ao mesmo tempo que visita, que tira um ou dois ou três dias, um dia é bom, dois, três não quer demais, ao mesmo tempo tira esses dois ou três dias, de alguma maneira, sente de facto impacto na zona. Está a
claro
ajudar de alguma maneira.
Claro que sim. Estamos a falar de territórios de baixa densidade. Estamos a falar de uma região que ainda hoje, apesar dos dados extraordinários, nós passámos os 6 milhões e meio de dormidas em 2017, que é de facto um valor extraordinário. Temos ainda 1,8 noites de estadia média, portanto precisamos de combater...
Isso são números gerais, não estamos a falar dos portugueses concretamente. Que...
Estamos a falar globais da região centro, sim, números gerais, mas se falarmos do mercado nacional e do mercado externo, aí a curiosidade também é enorme, porque os mercados externos, nomeadamente na região centro em 2017, crescem 29%. O país cresceu global, nacionais e estrangeiros, na ordem dos 7% a 9%. A região centro cresce, números globais, entre 14,4% e 14,7%, e cresce em cidadãos estrangeiros 29%.
São, em termos de porcentagem, valores... temos o quê?
Estamos a falar 30%
hoje já... 30% portugueses, 70% estrangeiros, 50-50?
Essa foi a equação que tínhamos há 10 anos atrás. Hoje, praticamente, a região centro está com 50-50. Entre os 50% a 52% de mercado interno, mercado nacional, e claramente hoje muito próximo dos 50% os mercados externos.
Portanto, muito mais gente a ser atraída também.
Muito mais gente e de paragens e países...
Que à partida não seriam expectáveis.
Nada expectáveis. Começámos este programa a falar em Fátima. Fátima, então, é um paradigma dessa diversidade cultural, étnica até, que temos hoje espalhado pelo mundo inteiro. Para os ouvintes terem uma percepção, Fátima hoje, nos quatro mercados principais, por exemplo, em grupos organizados, podemos ter países como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul registou em Fátima, em 2017, mais de 40 mil noites.
E não seria de facto dos primeiros países.
Aliás, Carlos, se quiséssemos voltar um bocadinho atrás, e não vamos aproveitar este programa para fazer publicidade, porque eu sou sportinguista, estamos num período crítico, havia um rapaz iluminado aqui há uns anos atrás que dizia que um dia viriam charters de chineses para Portugal. A verdade é que está-se a confirmar essa profecia. E, portanto, hoje temos vietnamitas, filipinos, tailandeses, sul-coreanos, em grande número em Portugal e muito em particular em Fátima.
Eu sou benfiquista, mas o Futres também jogou lá. Se calhar, com a contratação para o turismo do Centro de Portugal qualquer dia. Dr. Pedro Machado é o meu convidado. Vamos conversar mais já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Dr. Pedro Machado é meu convidado hoje, presidente do Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país, é esta a fase de posicionamento. É de facto, estamos a falar de uma zona que vamos pelo norte, Aveiro, Viseu,
Guarda,
Castelo Branco, depois a sul, o oeste, já não temos Lisboa. Nem o Alto Alentejo, não é?
Praticamente às portas de Lisboa. Alenquer, o Carregado, já, sim, faz parte do Centro de Portugal. E todos os municípios que estão aqui nesta corda do litoral atlântico, sobretudo Torres Vedras, Arruda, Sobral, Cadaval, Lourinhã, Peniche, Nazaré, Marinha Grande, até Vagos, e portanto até Ovar, aliás.
Isto em termos de regiões, Castelo Branco, Coimbra, Leiria,
apanha
Fátima,
esta claro. Grande região centro, apanha por isso uma grande diversidade de municípios, apanha naturalmente também por isso uma grande diversidade de produto, e esse tem sido o trabalho que temos vindo a fazer.
Quando é que surgiu esta oportunidade de concentrar o esforço numa região? Ou desta subdivisão de várias regiões para cada uma delas para poder ter o seu tempo de antena próprio também?
O processo de reorganização administrativa do país vem praticamente nas últimas duas grandes reformas de 2008. Até 2008 tínhamos praticamente 19 regiões de turismo. Coincidem, grosso modo, com o número de distritos, mas não eram exatamente as fronteiras dos distritos com as fronteiras das regiões. Com o Decreto-Lei 67 de 2008, era na altura Secretário de Estado do Turismo Bernardo Trindade, era Primeiro-Ministro José Sócrates, quando se deu a reforma de agregação de algumas regiões, e foram criadas 5 grandes regiões que coincidem praticamente com aquilo que temos hoje no país, que são as 5 regiões plano. Aquilo que chamamos as NUT2 e que os ouvintes conhecem normalmente associados ou às comissões de desenvolvimento regional, o Norte, o Centro, o Alentejo, Lisboa e o Algarve. Mas ainda em 2008 foi criada uma figura intermédia, 5 regiões plano e aquilo que ficaram designados pelos polos de desenvolvimento turístico, e foram criados 6 polos de desenvolvimento turístico. Com a Lei 33 de 2013 faz-se de facto aquela que é hoje a configuração administrativa do país: Norte, Centro, Região de Lisboa, Região do Alentejo e Região do Algarve, no continente, respectivamente. Açores e Madeira praticamente continuam.
Porque as ilhas já tínhamos mais ou menos aí alguma separação.
Mantém-se
o Algarve. O Algarve e o Alentejo também viviam já de forma autónoma, e Lisboa e Porto, enfim.
E portanto, esta grande região centro, que agrega hoje a NUT2 do centro e que agrega depois 2 NUT3, que hoje correspondem às chamadas comunidades intermunicipais, às associações dos municípios. Falamos no Médio Tejo, e o Médio Tejo são 13 municípios, nomeadamente os mais conhecidos, Tomar, Abrantes, mas também Torres Novas, a parte de Constância, Vila Nova da Barquinha, Mação, Sardual, até Vila Velha do Ródão e Tomar, naturalmente, que congrega estes, e Fátima, com o município de Orém, e a NUT3 do Médio de Oeste, que já falámos aqui no programa, e que tem essencialmente estes municípios que estão aqui ligados à corda do litoral atlântico. E, portanto, esta grande região, que no fundo faz a agregação de 11 ex-regiões de turismo, vem desde Salvaterra do Estremo, não sei se os ouvidos sabem onde é que fica, no concelho da Idanha, mas conhecem seguramente as termas de Monfortinho, e portanto fazemos ali fronteira na ligação à Espanha, e faz esta ligação do litoral da Atlântico até a Espanha.
Pois, porque essa diversidade que ao mesmo tempo é extraordinária, porque nós podemos estar a falar de golfe ou de surf, mas depois falamos de património, falamos de turismo religioso, como estava a falar há pouco, há aqui uma diversidade extraordinária.
É essa diversidade que tem vindo, provavelmente também, a consolidar e a sustentar o crescimento da região centro. A região centro esteve durante muito tempo praticamente entre estes dois grandes polos, que continuam a ser e são importantes para o país, nomeadamente o Porto e Lisboa. Era uma região muito tempo também associada a um local de passagem, e por isso visitava-se Fátima em meio-dia, visitava-se Coimbra em meio-dia, os próprios lugares do património mundial, a Batalha, a Alcobaça, Tomar, o Convento de Cristo e agora Coimbra classificados, eram sítios cuja percepção que havia, inclusive nos guias turísticos, era de que era fácil visitar em meio-dia e depois ou ficava de passagem para o Porto, ou então, no caso de Fátima, chegava-se a Fátima, visitava-se em meio-dia e regressava-se a Lisboa. O trabalho que temos vindo a fazer é, no fundo, desconstruir esta ideia de passagem e agregando produto turístico, o tal um é bom, dois é ótimo, três não quer demais, é no sentido de nós termos construído toda a comunicação da marca Centro de Portugal neste triângulo, chamemos-lhe virtuoso. Vale a pena verificar, um dia podem ter uma experiência de património, de cultura, um segundo dia, porque nunca está longe disso, juntarmos, por exemplo, a gastronomia, a fileira do vinho. A região centro tem 5 regiões demarcadas de vinho, a Bairrada, normalmente muito conhecida pelos nossos espumantes, a região do Dão, a quem muitos chamam o berço da Touriga Nacional, a Beira Interior, que tem feito um caminho extraordinário na qualificação e também na diversificação dos vinhos que hoje está a produzir, parte do Tejo e, por exemplo, a região vitivinícola de Lisboa tem a sua sede em Torres Vedras, no centro de Portugal.
E, por isso, e tudo muito concentrado, quer dizer, no máximo 200 km de largura.
Numa linha de 200 km estamos a falar de uma diversidade paisagística, de uma diversidade cultural, de uma diversidade arquitetónica construída, muito, muito enriquecedora, que permite depois juntar ou a experiência do religioso ou a experiência do mar, seja com o surf, seja com os desportos de deslize, ou uma percepção de turismo de natureza e altitude, como é o caso da Serra da Estrela, a mais emblemática do continente, tudo isto dentro da região centro de Portugal. E, portanto, construímos todo o processo de comunicação alavancando nesta ideia de que visitar e ficar pelo menos duas noites e ter três experiências turísticas associadas, um produto turístico compósito, era a grande vantagem do centro de Portugal. E este caminho tem vindo a ser trilhado, tem vindo a ser conquistado e está hoje, de facto, como os números aliás apontam, na percepção do mercado. O que é que tem vindo aqui a aumentar e a diversificar? Por um lado, não só o seu posicionamento para os portugueses, para o mercado nacional, mas para a Espanha. Espanha está logo ali e temos vindo a desenvolver aqui, Carlos Bastos, uma outra estratégia que é de agregação já não apenas e de trabalho conjunto com as nossas congêneres portuguesas, mas com as regiões espanholas. Hoje o Centro de Portugal tem um plano de ação que é composto por um trabalho de conjunto com a Extremadura Espanhola, com a Castilha e Leão e com o Alentejo. Ou seja, procuramos alavancar aqui esta ideia de que somos uma região da diversidade, que somos uma região que pode responder a um turismo mais virado para segmentos, o caso da família ou o caso dos produtos turísticos propriamente ditos, quando falamos no religioso, mas que é possível nós reposicionarmos este centro por forma a combatermos três ideias. Primeira ideia é a ideia da interioridade. Associamos normalmente o nosso interior, quando pensamos a Beira Baixa, quando pensamos a região de Castelo Branco, ou pensamos a Serra da Estrela, falamos em municípios para os ouvintes terem a percepção do Fundão, ou de Penamacor, ou no nosso extremo com Almeida, Vila Formoso. Foi, no fundo, nós, ao fazermos este trabalho conjunto, este triângulo, com as nossas duas regiões homólogas espanholas, nós estamos a recentrar o centro do centro de Portugal. Estamos a fazer com que estas regiões que estavam no interior fiquem praticamente num ponto de interseção entre as duas grandes regiões. E juntámos valor, juntámos diversidade no produto turístico e juntámos instrumentos financeiros. Segundo, combater aquela ideia de que, para além da interioridade, era preciso combater aquilo que é durante muito tempo a sazonalidade, porque a sazonalidade está muito associada aos produtos turísticos, nomeadamente a questão do verão, com a praia. E, portanto, nós procurámos combater esta ideia de sazonalidade acrescentando outros produtos que podem ser fruídos o ano inteiro. E depois combatemos um outro problema estruturante que o país tem, que é a ideia da litoralização do turismo. Ou seja, temos grandes fluxos, muito associados a estes perímetros urbanos ou ao fluxo que está ligado ao nosso litoral e procurar transferi-lo numa ligação entre o litoral e o interior com a Espanha. E isto foi
sendo,
um trabalho...
Sendo que, mais uma vez, temos 200 km de largura e... Só o litoral é ali ao lado.
Só que deixámos de ter, por
exemplo, para o australiano ou para o brasileiro, é ali ao lado.
Para os ouvintes terem esta percepção, a região centro tem 2,4 milhões de pessoas. Se juntarmos a Castilha e Leão, nós ficamos praticamente com 5 milhões de consumidores diretos. E isto foi uma alteração profunda em relação àquilo que é a percepção que o mercado tem do destino ao longo do ano e daquilo que é o nosso mercado interno.
E para além ficamos com os vizinhos mais agradados, de certeza, com aquilo que vão descobrindo por cá. Vamos conversar mais, Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje falamos sobre turismo, estamos de malas feitas, a bagagem está preparada para passarmos um, dois ou três dias, ou mais, se quiser, no Centro de Portugal. O meu convidado é o Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado. Estávamos a falar-se que há hoje uma procura maior, há uma interligação maior também com o nosso principal vizinho e principal e único, não atravessando, indo por estrada, porque senão Marrocos já fica ali um bocadinho mais em baixo. Temos um crescimento em praticamente todo o continente e ilhas. Às vezes ouço dizer que se calhar a oferta que temos em certos períodos começa a ser escassa. Temos infraestrutura suficiente para recebermos sempre quem queremos. Temos hotéis, estalagens, turismo rural, enfim.
Temos uma margem grande de crescimento ainda. Aliás, Portugal o que tem hoje é, em alguns casos, episódios de alguma massificação, de alguma concentração do fluxo turístico, nomeadamente nas grandes áreas metropolitanas, e aqui falamos por força de uma das portas principais de entrada em qualquer país do mundo, que são os aeroportos, e aí percebemos que há uma grande concentração. Mas se pensarmos a própria área metropolitana de Lisboa, nós não temos essa densidade da forma que temos no Bairro Alto ou em certos pontos da cidade, na própria cidade de Lisboa, já para não falar nos municípios à volta. E, portanto, o caso da região centro, fechámos 2017, apesar dos 6 milhões e meio de dormidas, com praticamente 50% de taxa de ocupação, o que significa que temos 50%
que ainda
está.
Claro.
Bastava esta equação muito simples. Não, Portugal tem, de facto, condições extraordinárias para receber e para receber mais. Estamos, neste momento, não com o problema da falta de oferta, não com o problema da falta de produto. Já percebemos que temos e de enorme qualidade. Para quem visita outros países, para quem compara com outros destinos, de facto, Portugal tem essa capacidade extraordinária de surpreender ainda. E é essa, talvez, uma das justificações que também temos em destinos como Turismo Centro, como o Alentejo, ou os Açores, só para não falarmos dos três mais que hoje concentram o maior fluxo turístico. Mas temos depois alguns problemas aí, sim, que vamos precisar de resolver. Um deles hoje é um problema que todos estamos a assistir, tem a ver com os recursos humanos. Portugal hoje começa a ter poucos recursos humanos para fazer face, não apenas na indústria do turismo, podemos verificar isso noutras áreas, noutros setores de atividade, em que se percebe que temos hoje recursos humanos que começam a escassear. Talvez por isso, e bem, o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado têm feito trabalho de parceria com outros países, até no sentido de Portugal poder formar, e mais do que formar, poder ser também um ponto de chegada para recursos humanos técnicos que venham para a fileira do turismo.
E então, bem preparados, evidentemente.
E que se preparam, e portanto Portugal pode ter aí também um efeito. Aliás, não é por acaso que Portugal é um país também desse ponto de vista particularmente bem posicionado no que diz respeito à recepção de estudantes de todo o lado. Para termos uma ideia, Coimbra, onde eu moro, tem hoje 2 mil estudantes brasileiros. Aliás, a Universidade de Coimbra tem a maior comunidade de estudantes brasileiros fora do Brasil, o que é um número absolutamente extraordinário. Em graduação, em mestrado, em doutoramento, e portanto nós somos verdadeiramente um país que sabe receber bem, não apenas os turistas, mas que sabe receber bem, e pode ser um país particularmente interessante do ponto de vista da recepção e da formação da componente técnica para trabalharmos competências ao nível daquilo que são os recursos humanos que gravitam por todo lado.
E o setor do turismo é um setor à parte do resto que acontece? Pergunto-lhe isto no sentido do apoio ao investidor, de alguém que quer chegar e criar algum polo de atração. É mais fácil no turismo ou não? Ou temos aqui ainda alguma burocracia?
O turismo, Carlos, e
não foge à realidade do país.
Não, referenciando o saudoso professor Hernani Lopes, a expressão é dele, o turismo é uma constelação. Nós não podemos esquecer. O turismo é provavelmente das indústrias mais transversais, cuja capacidade de penetração e de interligação com as outras é maior. Em primeira instância, se pensarmos o turismo, nós pensamos em produtos, e os produtos estão no território, e o território é composto por uma diversidade enorme. Quando pensamos a gastronomia, a base da gastronomia está ou no mar ou está na terra, e por isso a ligação ao setor primário é uma ligação fortíssima. Depois há a indústria transformadora. O turismo trata de serviços e, por isso, a sua ligação a toda a cadeia de valor da economia, nomeadamente do canal Horeca, seja na restauração, seja nas bebidas. A própria gastronomia tem uma interface com muitas cadeias de valor. Se pensarmos na construção da hotelaria, vamos desde a construção civil até às áreas como o ambiente e a outras áreas em que o turismo, de facto, desenvolve as suas atividades. Portanto, estamos a falar de uma constelação. Ele é influenciado por duas grandes variáveis, por um lado o desenvolvimento demográfico e por outro o desenvolvimento técnico, cultural, tecnológico, social. Por isso o turismo tem aqui um conjunto de vetores que se ligam àquilo que é verdadeiramente a vivência que temos em relação a uma comunidade. Segundo, por isso, talvez o turismo seja hoje um fator de desenvolvimento que procuramos, e o país, e bem, está a olhar para ele provavelmente pela primeira vez, quando desenvolve políticas públicas que querem valorizar territórios que até aqui não estavam na primeira linha. Quando pensamos programas nacionais, como o programa Valorizar, o Valorizar Acessível, o Valorizar da Sustentabilidade, o Valorizar dos territórios que estão associados à baixa densidade, nós estamos verdadeiramente hoje a repensar a fileira e o modelo de desenvolvimento do país, alavancando como um todo. Isto não significa que se vão...
Mas não é abstrato.
Não é abstrato.
Para quem nos está a ouvir, que esteja cansado da vida em Lisboa, no Porto, que quer começar um pequeno projeto no interior, que tem uma ideia, ou várias, engraçadas para o turismo mais no interior, é viável? É possível?
É possível. Existem instrumentos financeiros para esse efeito. Existem hoje bons exemplos de modelos de negócio que foram criados no interior e, por exemplo, para os ouvintes falarem desta realidade, destes exemplos reais, nós temos unidades hoteleiras, nomeadamente na Serra da Estrela, nas Penhas Douradas, cujo primeiro mercado absoluto é o mercado americano. E estamos a falar de modelos de negócio que começaram, por exemplo, com 18 unidades de alojamento e hoje são responsáveis por grandes casos de sucesso do ponto de vista nacional e internacional. Quando pensamos Maria Alva e as Casas do Coro, do Paulo Romão, nós pensamos em exemplos concretos. Primeiro, requalificação de património. Estamos a falar de unidades até que estavam, em algumas delas, em ruína e que foram transformadas hoje em unidades de alojamento de grande qualidade e que permitem, por exemplo, alavancar não só turistas nacionais, mas esmagadoramente estrangeiros e, a partir daí, criaram conceitos absolutamente diferenciadores daquilo que é a oferta turística e são de grande sucesso. O Chão do Rio em Ceia, que infelizmente foi atingido pelos incêndios de outubro e que hoje é um caso concreto de uma unidade, toda ela apostada no turismo sustentável, em que inclusivamente estamos a falar de piscinas que podem ser fruídas pelos seus clientes, de modelos de que as pessoas vão à horta, vão ao galinheiro, podem experimentar de facto este cruzamento com a realidade que temos em Portugal, da nossa cultura mais tradicional, mais campestre, e são casos de modelos de negócio. Portanto, existem instrumentos, a Turismo Centro de Portugal tem o seu gabinete de apoio ao investidor, exatamente para poder, em alguns casos, ou captar investimento ou desenvolver modelos de negócio que possam permitir e alavancar novos casos, novos sucessos no interior do país.
Quem sabe se quem nos está a ouvir não pensa em mudar de vida um destes dias. Vamos conversar mais, ainda temos mais algum tempo. O Dr. Pedro Machado, o Presidente do Turismo Centro de Portugal, o meu convidado.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar com o Presidente do Turismo Centro de Portugal, o Dr. Pedro Machado. Este ano há uma ideia, não sei se será só deste ano ou não, os short breaks é uma ideia só para 2018 ou já vem há mais tempo?
Não, o short break é cada vez mais e hoje por força, por um lado, daquilo que é a facilidade da acessibilidade aérea que fez com que democratizássemos praticamente também o nosso país e por esta via recebemos em 2017 mais de 21 milhões de turistas estrangeiros. Segundo, porque é uma tendência dos mercados.
Estamos a falar sempre de um, dois, três dias.
Sim, mas estamos a falar de pequenas paragens que permitem tirar partido, nomeadamente, e fruir do turismo cultural. O turismo cultural está hoje responsável por mais de 49% dos 1.000 milhões de viagens que se fazem em todo o mundo. É por isso que o património, que a cultura, que a gastronomia também estão cada vez mais a ocupar o lugar nas preferências e nas motivações de quem nos visita. Portugal foi durante muitos anos, sem nenhum prejuízo com isso, um destino visto como de sol e praia e talvez por isso tivéssemos tido o crescimento que ainda estamos a ter e espero que continuemos a ter com o Algarve, mas hoje há cada vez mais uma tendência para a procura de outros produtos em que a cultura e o património estão. Não é por acaso que desenvolvemos no centro de Portugal de forma tão veemente esta ligação em rede do nosso património cultural tem a chancela da Unesco, e pensamos Coimbra, Tomar, Batalha, Alcobaça, mas também um outro indicador que veio a surgir também com a chancela Unesco, que é o caso da Idanha, que já falámos, como cidade criativa da música, ou de Óbidos, cidade literária da Unesco, portanto são duas cidades que também têm a chancela da Unesco, e que estão hoje responsáveis por, de facto, nós aproximarmos e termos cada vez mais novos visitantes. Ou de novos mercados, mas dos visitantes que
não, chegam. Estou a rir, porque eu estava aqui a pensar que, de facto, é difícil conseguir vender tudo. Porque é toda uma zona vasta e com uma oferta muito variada.
Muito variada. Se pensarmos, falámos agora no património cultural e no património edificado da Unesco, se pensarmos o mar, a região centro tem, de facto, também algumas das suas idiosincrasias. Pensamos a onda mais longa da Europa está na Figueira da Foz, a onda canhão que nos projetou de uma forma extraordinária pelo mundo inteiro, aliás, este 10 de junho o Primeiro-Ministro esteve em Nova Iorque em plena Times Square a apresentar Portugal e a onda gigante, a onda canhão da Nazaré, que já lá estava, mas que o McNamara de facto nos fez o favor de redescobrir também, claro, e dar outra notoriedade, ou os supertubos perfeitos aqui em Peniche. Ou seja, seja do ponto de vista da serra, seja do mar, Portugal e a região de centro de Portugal têm de facto aspectos que são absolutamente diferenciadores, mas que podemos, e é aí que temos vindo a fazer este esforço, que precisamos de agregar, ou seja, precisamos de convencer os nossos turistas, nacionais e estrangeiros, para de facto não virem com pressa, não é? Para virem e poderem ficar uma, duas, três noites, e a partir daí podermos ter verdadeiramente experiências complementares turísticas.
E vários eventos âncoras que entretanto vão, irão surgindo naturalmente também ao longo dos anos.
É? E hoje cada vez mais percebemos isso. A força dos eventos tem em primeiro lugar naturalmente o fator da notoriedade, porque acrescenta notoriedade aos locais, e temos eventos tão distintos, tão diferentes, mas tão interessantes, como o Boom Festival. Não sei se o Carlos já foi ao Boom Festival.
Ao Boom não foi.
Mas deve ir. É uma grande experiência. São oito dias.
Já fui convidado.
São oito dias num espaço absolutamente alternativo, completamente diferente. Ou o Grande Sómio da RFM, que tem lugar na Figueira da Foz há 5 anos a esta parte e que este ano juntou mais de 100 mil espectadores, o que é de facto um evento. Mas podemos falar noutros festivais, quando pensamos, por exemplo, os Bons Sons em Tomar, os Bons Sons em Sem Soldos, não sei se os ouvintes têm exatamente a percepção, Sem Soldos fica mesmo ao lado de Tomar, e é uma experiência única em que a própria comunidade, toda a comunidade se envolve naquele festival, marcadamente por artistas portugueses, mas em que os residentes, os populares, a organização se unem numa mescla positiva em que aquela aldeia, toda ela se transforma como o espaço do festival. O festival não tem características de ser no palco A ou no palco B, pode ser, por exemplo, de forma espontânea num qualquer lugar, num larguinho daquela aldeia dos Sem Soldos, e isto tem vindo também cada vez mais a captar e a posicionar a região centro e festivais.
Juntando, claro, os eventos esportivos e por aí fora.
E portanto, depois, nós temos um conjunto enorme.
É o que eu dizia há bocadinho, de facto a zona é grande para nós conseguirmos, alguém há de dizer no final desta conversa que então, e não falaram de nós.
Não falámos da Feira de São Mateus, que está neste momento a decorrer.
Estive lá o ano passado. Passei lá o ano passado, isso passei.
Que é uma feira também fantástica, com mais de 650 anos, ininterrupto.
Sim.
Porque pode parecer popular, mas é uma feira que tem hoje uma componente cultural fortíssima, também gastronómica e musical.
E passei uns ótimos dias na zona. Estamos na moda. Eu estava a olhar para aquilo que são os Oscars do turismo, do World Travel Awards. Nós, penso, trouxemos 36 prémios. Provavelmente estas coisas são mesmo assim, são moda. Não estaremos sempre na moda de cima durante 50 anos, não é?
Estes prémios provam a oportunidade de nos termos vindo a promover cada vez melhor, seja no domínio do offline, seja no domínio do online, seja com os novos canais de distribuição, seja aproveitando verdadeiramente aquilo que as grandes empresas hoje transpõem para o mundo desta imagem que é Portugal. Mas os produtos já cá estavam e continuam a estar cá. Eu, obviamente, que não sou tão cético quanto isso, acredito que Portugal vai continuar a crescer. Portugal tem qualidade suficiente, inerente, tem produto turístico para continuar a ombrear entre os melhores destinos do mundo. Não sei se continuamos ou não continuamos a receber tantos prémios durante este tempo, mas a verdade é que estes prémios são o reconhecimento daquilo que verdadeiramente Portugal tem para oferecer. O melhor peixe do mundo, um país tranquilo, com segurança, com diversidade. Provavelmente só a Sardenha que terá tanta diversidade turística concentrada como este pequeno retângulo.
Mas menos a imagem da segurança
mas
do que
temos,
nós.
De facto,
é um ponto.
Mas temos uma história extraordinária. Temos hoje embaixadores da marca. Às vezes pode parecer de menos importância, mas não é. Quando pensamos num Cristiano Ronaldo, quando pensamos num José Mourinho, quando pensamos nestes embaixadores mais contemporâneos, mas eles são verdadeiramente, também eles, eu diria, fazedores, se me é permitida a expressão, daquilo que é hoje a opinião que se tem sobre Portugal.
E Portugal, o post do Cristiano Ronaldo
vale
não tem preço,
reais,
né? Poderá ter preço, mas vale muito.
O facto de não estou também amarrado àquela ideia populista de que o futebol é bom ou o futebol é mau, não, mas verdadeiramente a conquista do Campeonato Europeu foi muito importante. Foi importante para os portugueses, foi importante para a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, mas também nos encheu de orgulho, encheu-nos de brio, deste sentirmos honrados de sermos deste pequeno país. E não vale a pena escamotear isto, o que vou dizer a seguir. Em muitos fóruns, durante muitos anos, Portugal era um país praticamente desconhecido. Ainda hoje, quando pensamos mercados de longa distância, quando pensamos os Estados Unidos, quando pensamos a Ásia, quando pensamos a China, Portugal em muitos casos era visto como um apêndice, se me é permitida a expressão entre aspas, de Espanha, ou eventualmente não se sabia muito bem onde é que era. Hoje não. Hoje percebemos que existe, por um lado, um reconhecimento de uma notoriedade que Portugal está a ter, mas mais do que isso, existe de facto esta vontade expressa de muitos concidadãos quererem conhecer Portugal. E isso é uma alteração profunda. Quando pensamos o mundo dos vinhos, e os vinhos têm feito um caminho notável ao longo da internacionalização em muitos mercados, hoje também contribuem para a notoriedade de Portugal. Quando pensamos a ciência ou quando pensamos o desporto, é este conjunto de fatores que tem vindo a somar. Se pensarmos isto tudo com
a própria gastronomia, Camões, tem vindo a mudar muito. Não.
Que ainda não falámos na língua de Camões. E o português é, de facto, hoje um instrumento poderoso na promoção, na valorização de Portugal e no seu posicionamento também. Quando pensamos que mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo falam o português, estamos, de facto, a pensar numa ferramenta, num instrumento poderoso para continuarmos. Precisamos, isso sim, de garantir a qualidade do serviço. Precisamos, eventualmente, até de subir o preço, em muitos casos, naquilo que hoje nós oferecemos a quem nos visita, porque durante muitos anos também fomos vistos como um país barato, com interesse relativo, e, portanto, nós precisamos, em alguns casos, de dar o valor correspondente àquilo que vendemos a quem nos visita. Seja na fileira do vinho, seja no azeite, seja na gastronomia, em tantos produtos que hoje alavancam aquilo que é a atratividade de Portugal, nós precisamos ter aqui, de facto, o valor justo.
Em vários nichos também. Falando na língua, pronto, será em português que me vou despedir também. Agora também não fazia sentido, depois de este tempo todo, conversarmos em português. Muito obrigado por ter vindo. É, de facto, um país dentro do país, este nosso centro, com tanta coisa ainda para descobrir. Vale a pena passar pela página do Turismo Centro de Portugal, se calhar, para se inspirar.
Muito obrigado eu pela oportunidade.
Foi um grande prazer. O Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo Centro de Portugal.
Conversa QB com Carlos Bastos.